Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Meu nome é Luiz Eduardo Moreira e apresentarei este episódio. Hoje, vamos conversar sobre o gênero e segurança nas relações internacionais. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrá-los da nossa iniciativa no Catarse, onde você, que gosta do nosso conteúdo e quer que ele continue, pode nos ajudar a continuar desenvolvendo temas das relações internacionais para pessoas de todas as idades e lugares deste mundo. Com uma contribuição simbólica, você pode ter acesso antecipado a nossos episódios e ganhar conteúdos exclusivos do Diário das Nações. O link para a iniciativa está na descrição deste episódio. Corre lá! No episódio anterior, vocês puderam conhecer a Alice e o Guilherme, os novos apresentadores do DNCast. Mas não são apenas eles que entraram para a nossa equipe. Aqui hoje nós temos uma das pessoas que vai apresentar comigo este episódio, a Júlia Carvalho. Tudo bem, Júlia?
Olá, Luiz. Tudo ótimo. Espero que todos estejam muito bem. Eu queria começar dizendo que é um enorme prazer estar participando desse projeto incrível. Eu espero realmente poder contribuir muito com essa nova fase do DNCast. E também espero que o público esteja gostando, né, dessa nova roupagem do DN, com nova temporada, novos apresentadores. É muito bom estar aqui. Então, pessoal, hoje temos o imenso prazer de receber uma convidada super especial para conversar um pouquinho com a gente sobre gênero e segurança nas relações internacionais. O nome dela é Kimberly Alves de Golim, professora no curso de Relações Internacionais na Universidade Paulista, mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, Unesp Unicampo e da PUC São Paulo, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, e especialista em docência para ensino superior. Seja muito bem-vinda, Kimberly. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes e também saber como é que você entrou nesse universo das relações internacionais e como você se interessou mais tarde também pelos estudos de segurança.
Olá a todos e todas. É um grande prazer. Agradeço muito o convite para compor esse espaço com vocês. E, na verdade, é muito curioso, né? O meu interesse por relações internacionais, ele foi um pouco tortuoso no começo. No ensino médio, eu pensava em prestar o vestibular para jornalismo, mas foi bem na época em que surgiu um debate no Brasil de que não seria mais obrigatório que jornalistas tivessem diplomação na área. E eu lembro que isso me deixou muito apreensiva. Eu fiquei pensando se não viraria um clube do Bolinha, em que você só entraria a partir de indicação, né? E, por consequência, eu acabaria tendo alguma dificuldade de me inserir no mercado de trabalho como jornalista. O que, aliás, acho que é uma preocupação comum quando se é adolescente, né? Existe uma cobrança muito grande para que a gente acerte de primeira, quase como se a escolha do curso fosse um aprisionamento perpétuo, algo que fosse limitar para sempre as nossas possibilidades de atuação profissional. Mas voltando, então, já ia me desviando da pergunta. Então, foi a partir desse contexto de repensar a escolha pelo jornalismo, que eu busquei outros cursos que me interessassem. E eu cheguei em relações internacionais por conta de uma palestra no cursinho pré-vestibular, e assim, foi amor à primeira vista. Acho que é algo bem comum entre as pessoas que prestam relações internacionais escolherem o curso a partir de uma afeição ou até de uma identificação com a grade curricular, porque é uma grade bastante abrangente, né? E, no meu caso, abarcava tudo que eu gostaria de trabalhar em eventuais matérias jornalísticas, né? A parte de política internacional me interessava bastante. E foi assim que eu cheguei em RI. Fui para Franca, no interior de São Paulo, fazer a graduação na Unesp. O meu R um pouquinho arrastado, inclusive não deixa negar o tempo que eu passei em solo francano. Mas foi esse o meu caminho até as relações internacionais. E aí, seguindo para a segunda parte da pergunta, né, como que eu cheguei em segurança internacional, veio por uma curiosidade particular anterior já, eu já me interessava pelas questões de geopolítica e conflitos internacionais, mas veio principalmente pelos debates no âmbito do GEDES, né, no âmbito do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional que eu ingressei na faculdade e do qual eu faço parte até hoje, né? Porque na graduação nós tínhamos reuniões de leitura sobre esses temas e isso me instigava muito. E depois veio o meu interesse em desenvolver pesquisa de iniciação científica, né? Isso acabou me aproximando ainda mais da área, até por conta da própria agenda de pesquisa do meu orientador, professor Samuel Soares. E foi ali que eu comecei a pesquisar mais profundamente sobre segurança internacional e a me debruçar sobre a parte de operações de paz, de modo mais específico também, que é a linha de pesquisa que eu sigo até hoje, né? Então, começou assim o meu encontro, a minha paixão por segurança internacional, e eu posso dizer com muita tranquilidade que é uma paixão que dura até hoje. Eu gosto muito da área e principalmente da linha mais crítica em segurança internacional, né? Eu gosto bastante desses debates.
E agora falando um pouco mais, né, do tema desse episódio, né, introduzindo sobre essas questões de gênero, como que se deu a construção do uso do gênero enquanto categoria de análise?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque do ponto de vista biológico, essa diferenciação ela já ocorre há bastante tempo. A gente consegue remontar à Grécia Antiga até uma ideia binária, uma ideia hierárquica entre gêneros, né? De certa forma restrita a esses aspectos físicos e reprodutores, basicamente. Uma forma de se interpretar o gênero a partir do que ficou conhecido como determinismo biológico, né? Existem diversos filósofos que representavam o homem a partir desse órgão genital masculino, e aí decorria disso a ideia de insubmissão, de um ser autoritário, enquanto a mulher era representada a partir do útero, da capacidade de procriar, ou seja, a mulher ela era representada como submissa, como um ser pela metade, né? Um ser que precisaria do homem para estar completa. E essa é uma percepção que vai percorrer a história da humanidade. A gente consegue remontar lá no século XVI, por exemplo, um discurso médico que envolvia o laudo de que a falta de sexo provocava histeria nas mulheres, né? A ideia do útero errante. Então, um discurso que legitimava, em grande medida, a noção de que as mulheres existiriam para se casar e para procriar. E que qualquer desvio desse comportamento, né, qualquer questionamento sobre essa estrutura, ela estaria associada à falta de sexo, né? Por isso que a expressão mal comida hoje em dia, ela não é apenas ridícula e revoltante, ela é a atualização de um discurso limitador que já vem de séculos atrás, um discurso que durante muito tempo caracterizou os homens como esses seres inteligentes, fortes, racionais, maduros, e em contrapartida qualificava as mulheres como sempre as pessoas burras, fracas, irracionais, infantis, aquelas pessoas, portanto, que eram inapropriadas ou incapazes de ocuparem determinados locais. Então, falar sobre gênero como uma categoria de análise não é necessariamente algo novo. A novidade do debate ela está em questionar esses estereótipos que vinham a reboque com esse determinismo biológico, né? Com esses estereótipos que estão baseados em aspectos físicos e reprodutores apenas, né? E aí começar a entender o gênero como um processo de construção social. A novidade, então, no processo de questionar esse entendimento binário do gênero, né? Durante muito tempo, é algo que buscou promover a manutenção de determinadas estruturas hierárquicas e poder. E é só no século XX que essa tentativa de romper com esse modelo binário de gênero, que estava diretamente associado, né, ao sexo biológico, é só no século XX que isso vai ganhar força. Então, as discussões que a Simone de Beauvoir apresenta, a própria Judith Butler também, elas vão trazer uma discussão sobre a construção do que é ser mulher, né? A ideia de que não se nasce mulher, torna-se mulher. E é a partir desses questionamentos, em torno desse processo social e discursivo sobre o feminino, que a gente consegue observar um pontapé inicial bastante importante para se questionar o estabelecimento de papéis e de espaços de poder na sociedade, né? É a partir desse momento que a gente tem um leque bem maior e bem mais profundo também nos debates sobre gênero, desde questões envolvendo identidades de gênero, mas também um debate sobre as ausências das lentes de gênero nas ciências humanas e sociais. Então, como eu disse, o uso do gênero como uma categoria de análise já ocorre há bastante tempo. O que nós temos é esse avanço crítico em torno desse termo, principalmente a partir do século XX.
Muito interessante, Kimberly, isso que você falou, né, que é um processo novo, né, relativamente novo, se fortaleceu no século passado, no século XX, e que, portanto, ainda tem muito a amadurecer, né, a progredir. E eu gostaria também de te perguntar quais são os principais conceitos, né, dentro da teoria feminista nas RI. E como esse movimento tem contribuído para a desconstrução desses estereótipos que você mencionou anteriormente?
As abordagens feministas nas relações internacionais, elas vão surgir nesse movimento que eu comentei há pouco, né, de preencher essas lacunas, de corrigir ou tentar corrigir esses silêncios em relação às questões de gênero. Mas um ponto central para se entender a teoria feminista de RI é compreender que ela e o feminismo enquanto movimento social são coisas distintas, né? Então, primeiro, acho que é importante compreender o que é esse movimento social para depois a gente conseguir avançar sobre o que é a teoria feminista em RI e o que ela propõe, né? Onde que ela busca se enquadrar. Quando a gente fala dos movimentos sociais feministas de modo geral, eles vão buscar a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. E existem alguns períodos dentro desse movimento que a gente pode localizar como uma linha do tempo, né? Ou como se costuma chamar, o movimento feminista, ele pode ser dividido em algumas ondas, né? Na primeira onda, lá no início do século XX, nós temos um movimento de demanda pelo sufrágio universal. Então, um movimento que vai pleitear o direito de voto às mulheres, o direito ao trabalho, o direito de acesso à educação também. Existe até um filme que é de 2015, se não me engano, ele se chama As Sufragistas, que fala um pouco sobre esse processo, ainda no período da Revolução Industrial na Inglaterra, né? E, assim, é um filme que tem a participação da Meryl Streep, já fala por si só, já tem esse cartão de visita. Mas é um filme que eu realmente acho muito bom para ilustrar essa primeira onda, esses primeiros direitos que estavam sendo pleiteados. Na segunda onda, que vai ser um período marcado entre as décadas de 60 e 70, principalmente, vão surgir algumas demandas coletivas e libertárias também. Então, uma luta pela autonomia das vidas e autonomia dos corpos, né? Luta pelo acesso à pílula anticoncepcional, mas também a luta pelo o fim da discriminação racial e a oposição aos governos ditatoriais. Então, principalmente na América Latina, a gente percebe alguns movimentos feministas, e a gente pode até citar o exemplo das mães e avós da Praça de Maio na Argentina, né, que se manifestavam regularmente para protestar contra o regime militar e para contestar esse desaparecimento forçado dos seus filhos e dos seus netos. Então, essa segunda onda a gente consegue localizar também com essas demandas, né, um avanço, talvez, uma complexidade um pouco maior nessas demandas em relação à primeira. E no caso da terceira onda, a partir da década de 1990, é possível notar um questionamento maior também sobre os papéis e os espaços de poder pré-determinados na sociedade. Então, passam a incluir também questões de raça, mas também questões de classe, né? Existe também essa maior complexidade, e alguns vão apontar que a partir dos anos 2000 a gente pode identificar uma quarta onda feminista, embora alguns marquem essa terceira onda mais ampla, abarcando também os anos 2000. Mas essa quarta onda, então, para alguns, ela vai ser marcada pelo contexto de politização da sociedade, pelo uso de mídias sociais como uma forma de denúncia, e que vai ser bastante caracterizada também por uma diversidade não só de pautas, né? Então inclui questões como a demanda por igualdade salarial, o combate à violência de gênero, mas é uma diversidade também da própria composição do movimento, né? Que vai incluir de modo mais demarcado população preta, branca, indígena, mas também população cis e trans. Então a gente consegue talvez localizar essa evolução do movimento feminista a partir dessas ondas. E tem até algumas músicas que eu gosto de trabalhar em aula que eu acho que ilustram bem essas duas últimas ondas que eu citei, que é aquela música do grupo Francisco Elombra, que é Triste, Louco ou Má, A Dona de Mim, que é da Isa, e uma música que é interpretada pela rainha, né, Elza Soares, que chama Maria da Vila Matilde, que vai falar justamente sobre violência de gênero, né? O próprio nome já brinca um pouco com a Lei Maria da Penha, quase como se fosse uma denúncia de que essa violência ela é comum a ponto de existirem Marias que sofrem violência de gênero em todos os bairros do Brasil. Né? Para quem está falando aqui de São Paulo, Penha e Vila Matilde até fica mais marcado na linha vermelha, mas isso pode ser extrapolado facilmente, infelizmente, para todo o Brasil. Mas, então é isso. Né? Esse que eu acabei de descrever é o feminismo como movimento social. Agora, a teoria feminista de RI, a gente já tem um processo um pouco distinto. Apesar de existirem pontos em comum, a teoria feminista das relações internacionais, ela vai ser uma sistematização teórica para se compreender a política internacional a partir dessas lentes de gênero. Essa abordagem, ou talvez melhor seja, o ideal seja falar no plural, né? Essas abordagens, elas vão buscar rever a forma convencional de produção de conhecimento. Então, elas vão tentar tensionar a forma de analisar a política internacional dentro desse movimento binário que acabava silenciando alguns grupos, silenciando algumas vozes. Então, são abordagens que vão buscar fugir desses enquadramentos homogeneizantes, né, que colocavam tudo no mesmo saco, de que todos os indivíduos que compõem o Estado seriam igualmente afetados pelas situações ou que possuiriam, então, igual acesso às decisões políticas. Elas vão contestar isso e vão incluir as variáveis relativas à dimensão social dos fenômenos internacionais. Eu até costumo fazer uma analogia de que, enquanto as teorias mais tradicionais de RI elas estão observando a política internacional de cima do avião, onde a gente olha para baixo e vê as cidades e parece tudo meio igual, as teorias feministas elas vão pousar esse avião e vão analisar de perto essas nuances e essas variáveis que a gente não via ou que a gente não queria ver quando o avião estava lá no céu, quando o avião estava lá longe, né? Então é um processo de aproximação também nesse objeto de estudos. Então, essas perspectivas feministas das relações internacionais, elas vão questionar esses preceitos basilares da disciplina e vão questionar também a própria forma como esses pressupostos silenciam algumas temáticas e alguns grupos, né? Entender que essa ausência, ela não está ali à toa, é uma construção também, é uma escolha estar ausente, né? Elas vão buscar promover, então, essa análise mais múltipla, mais interseccional entre as hierarquias sociais e culturais, e elas vão buscar analisar como que essas hierarquias se articulam, como que elas se manifestam e quais são os efeitos que elas possuem sobre as dinâmicas internacionais. E aí, de modo muito sintético talvez, mas a gente pode apontar que as principais questões dessas abordagens feministas nas relações internacionais elas vão envolver, primeiro, a ausência, a marginalização dos debates sobre gênero nas teorias tradicionais, vai haver esse questionamento, e depois essas abordagens elas vão buscar demonstrar como que essas posições impostas elas estão ligadas a símbolos que são empregados para interpretar a realidade. E mais do que isso, para fixar significados, né? É uma forma também de relação de poder, de manter essa estrutura hierárquica. Ou seja, elas vão argumentar que a ausência dos debates sobre gênero nas RI por tanto tempo não foi um acaso, foi um interesse que estava colocado, né? Dentro do que o Foucault fala de poder de nomeação, a gente escolhe a narrativa e escolhe o que a gente quer deixar de lado também. A Anne Tichner, que é uma das autoras de referência nessa área dentro de RI, ela chega a dizer que as abordagens feministas, ao notarem essa falta de atenção ao gênero dentro da política internacional, né, elas vão conseguir questionar a forma como as hierarquias de gênero reforçam instituições e reforçam práticas desiguais que sustentam essa dinâmica internacional. Então, se a ideia é buscar uma sociedade internacional mais justa, mais igualitária, com menos estereótipos, né, com menos papéis pré-estabelecidos, o caminho ele não poderia deixar de considerar que essa sociedade ainda está baseada em uma estrutura que segrega, uma estrutura que marginaliza, que é violenta com a população a partir dessa categoria de gênero. É nesse ponto que as abordagens feministas em relações internacionais vão tentar se inserir.
E dentro desses estudos, dos estudos de segurança internacional, O gênero ele está se tornando uma categoria de análise relevante ou ainda os efeitos do patriarcado estão, né, se manifestam dentro desses estudos?
É curioso, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de participar de um seminário há pouco tempo, e era um seminário voltado para debater essas questões sobre gênero em relações internacionais. Foi um seminário organizado pelo Grupo Marias, da USP, que está envolvido com questões de relações internacionais e gênero mesmo. E foi curioso porque no painel que eu estava participando, teve uma pesquisadora, a Isadora Monte, que provavelmente na graduação a gente leu a dissertação dela para falar de teoria feminista. Acho que foi um dos primeiros trabalhos no Brasil a desbravar esse campo também. E ela comentou justamente isso, que na época dela era assim, duas gatinhas pingadas que estavam falando sobre isso no Brasil. E que ela poder participar agora de um evento que era justamente sobre essa temática, com painelistas do Brasil inteiro, tinha gente de todos os lugares do Brasil apresentando. Ela se sentia muito feliz, né, de ver que o debate sobre o assunto, ou pelo menos a produção científica, vinha crescendo. E eu acho que durante muito tempo houve esse silenciamento, houve essa falta de atenção às temáticas de gênero, mas em termos de produção intelectual, isso vem crescendo bastante. Embora alguns vão apontar que esse maior debate acadêmico, ele ainda não encontrou tanto vínculo com a prática. Mesmo quando a gente fala em termos de direito internacional, sobre as normas internacionais, regime internacional envolvendo igualdade de gênero ou questões que perpassam essa área, ainda existe um debate muito grande sobre onde que isso se vincula ou aterrissa na prática, né? Como que isso de fato está afetando ou está. Como que as políticas públicas estão pensando essas temáticas também? Alguns vão falar de uma certa disjunção. Né, o debate retórico continua crescendo, mas talvez na prática isso ainda não esteja da forma como a gente quer. Eu consigo enxergar muitos avanços, mas talvez a gente ainda tenha um caminho um pouco tortuoso a perseguir.
Muito interessante, Kimberly. Então, recentemente, com todo o caos que tem acontecido no Afeganistão, com o retorno do Talibã, o mundo assistiu uma forte organização política feminina contra esse novo governo. E você também citou outros casos de manifestações e organizações sociais femininas, algo que há tempos atrás provavelmente não aconteceria. E, portanto, a gente vê que cada vez mais as mulheres estão tomando a frente de ações políticas e até mesmo militares, e o que contrapõe a tradicional visão do homem como protagonista nos conflitos armados. Então, na sua visão, como se dá a participação das mulheres dentro de conflitos armados? Você acredita que está tendo grandes avanços?
Acho que esse é um aspecto muito interessante, porque com tudo que nós discutimos, né, fica clara a importância de se considerar os impactos específicos de conflitos armados, levando em consideração homens e mulheres que estão em um mesmo local, né, e considerar que eles podem sofrer violências distintas, ou ao menos sofrer graus distintos dessas violências. Então, as perspectivas feministas vão se preocupar sim com esses impactos. No entanto, é muito comum que as mulheres elas sejam associadas apenas ao papel de vítimas, né? Nos próprios documentos da ONU, isso é muito comum. Teve um estudo alguns anos atrás, eu não vou me recordar qual ano, mas é um estudo que analisou os mandatos das operações de paz. Foi um estudo conduzido por várias organizações não governamentais que trabalham com a promoção da agenda Mulheres, Paz e Segurança ao redor do mundo, né? Então, uma agenda que vem crescendo a partir dos anos 2000, embora a gente possa chegar naquela discussão se o crescimento retórico está encontrando lugar na prática, mas são organizações que vão trabalhar em torno disso, da promoção dessa agenda. E esse estudo, ele apontou que mais de 40% dos mandatos de operações de paz da ONU associavam as mulheres com crianças, né, em termos de vulnerabilidade. E a gente percebe que isso pode ser muito limitador, porque associar as mulheres com crianças envolve que elas precisam ser cuidadas, né, que elas precisam ser tuteladas. ou seja, você acaba subtraindo da mulher tanto o seu papel de ator, que possui força para agir, mas você também retira delas o papel de ator pensante, né, cognitivamente capaz de participar da mesa de debate sobre a situação. Porque, veja, você não chama as crianças da casa para discutir a melhor forma de sair de uma crise financeira. Então, ao associar as mulheres com as crianças, não é só um reforço das mulheres dentro daquele estereótipo de seres mais fracos, mas é também um reforço do estereótipo das mulheres como seres imaturos, né, quase irracionais. Então, quando se fala sobre a participação de mulheres dentro dos conflitos armados, é fundamental também falar sobre as mulheres de uma forma que elas sejam dotadas de agência, né? Tanto no sentido de capacidade delas de participarem das discussões para a recondução da paz, inclusive a importância dessa participação, né? Já que a paz, por uma perspectiva feminista, ela não envolve só o fim do conflito, ela envolve obrigatoriamente também uma situação de superação das hierarquias, superação das desigualdades. Mas, por outro lado, também é fundamental analisar a participação das mulheres como agentes que fazem parte do conflito, né? As combatentes que se utilizam de meios violentos para alcançar suas demandas, porque essas mulheres combatentes, elas frequentemente são marginalizadas ao papel de monstros ou qualificadas como desumanas, né? Porque dentro desse estereótipo de mulher como aquela que possui um instinto materno, um instinto protetor, se utilizar da violência, seria um indicativo de deficiência biológica dessa mulher, né? Seria um desvio que teria levado a esse comportamento errático, a ideia de não naturalidade, não seria natural da mulher agir assim. Então, é importante também considerar isso. A participação das mulheres dentro desses conflitos precisa vir para além da vitimização, embora a gente precise pensar nesses diversos tipos de violência que enquadram também as mulheres, né? Ver essas lentes de gênero para entender que não é apenas a violência direta que ela vai estar envolvida ali. A gente também precisa pensar em uma estrutura que silencia e que permite oportunidades diferentes, né? E também questões culturais, de lei, de religião, que vai também legitimar essa segregação. Às vezes um conflito ele está muito mais profundo do que só o tiro, porrada e bomba, né? Mas aqui eu preciso confessar que esse aspecto das mulheres combatentes, que é extremamente importante também, já foge um pouco da minha linha de pesquisa. É uma área que me interessa muito, mas sobre a qual eu acabo não me debruçando tanto nas pesquisas. Eu conheço pesquisadoras que são incríveis e que vêm discorrendo sobre essa temática no Brasil. Tem a Bruna Ferreira Brito, que ela está fazendo doutorado dela lá na PUC do Rio, e que ela pesquisa as mulheres curdas e sírias. E tem também a Helena de Castro, que está defendendo o doutorado dela agora no Santiago Dantas, e que tem desenvolvido uma pesquisa super interessante sobre guerras, drogas e violência de gênero na América do Sul, né? Mas eu acho que sobre a participação de mulheres, esses pontos são muito importantes. Da gente entender os diversos tipos de violência, então olhar esse conflito por uma lente de gênero, mas tomar o cuidado de não se restringir a essa vitimização, essa associação das mulheres apenas como crianças. Entender a importância dessas mulheres também estarem envolvidas na mesa de negociação e nos debates sobre recondução ou reconstrução da paz, mas também associar essas mulheres combatentes, né, e tirar esse véu de que não seria natural, de que a guerra ou a violência seria apenas uma ferramenta masculina, por exemplo.
E esses tipos de análise são muito importantes, né, Kimberly, para a gente conseguir desmistificar esses estereótipos e entender que as opressões da sociedade que sempre aconteceram, né, elas são muito mais... elas podem ser muito mais nítidas, né? Elas conseguem ser mais nítidas e elas estão em diferentes esferas da nossa realidade, né? Que não vão apenas em relação aos conflitos armados, mas também na maneira como você se relaciona, na maneira como você às vezes fala, né? Muitas vezes a gente vê um vocabulário extremamente machista na nossa sociedade, não na sociedade brasileira, mas na sociedade internacional. E então, como que você acredita que os diferentes acontecimentos no cenário internacional impactam homens e mulheres?
Vocês citaram a questão do Afeganistão e do Talibã. Tem um filme que eu gosto muito de utilizar para falar sobre isso. É um filme que quem me apresentou foi um grupo de graduandas em algumas reuniões sobre gênero e segurança internacional que nós realizamos no GEDES e que eu uso até hoje em sala de aula. Eu gosto muito desse filme, é uma animação de 2017, chama A Ganha-Pão, que basicamente retrata o Afeganistão sob controle talibã. E aí a história, ela gira em torno da família da Parruana, que é uma menina que parece estar ali na pré-adolescência, que mora com o pai, com a mãe, a irmã mais velha e o irmão mais novo, que ainda é um bebezinho. E o filme começa justamente com a Parruana e o pai dela tentando vender alguns itens pessoais deles num mercado de rua, porque ele era professor, mas agora, sob o regime talibã, ele estava precisando buscar outras formas de ter dinheiro para comprar comida, comprar coisas para casa. No entanto, tem um dado momento do filme que o pai dela é preso. Eu vou tentar me limitar aos spoilers aqui, que vale muito a pena assistir o filme. Mas tem um momento em que o pai dela é preso e a família fica sem esse homem para poder comprar as coisas, né? Porque dentro desse regime, as mulheres não estavam autorizadas a comprar coisas sozinhas, desacompanhadas. E é nesse momento que a Parruana, ela corta o cabelo, se veste de menino para poder ajudar a família. Por que eu gosto desse filme? Ele ajuda muito a entender esses impactos de uma mesma situação entre homens e mulheres. Porque o filme quase todo, ele se passa em um momento de relativa paz, paz aqui entre aspas, ou pelo menos a paz com uma ausência de conflito direto, né? A gente não tem armas sendo disparadas ou bombas caindo do céu durante quase todo o filme. No entanto, a gente pode perceber que as violências que a Parruana sente quando é menina são diferentes das que ela vivencia ao se vestir de menino. Enquanto ela se vestia de menina, ela não podia andar com a cabeça descoberta, ela não podia sair na rua sozinha, ela não podia comprar coisas, ainda que ela tivesse com dinheiro em mãos, né? Tem até uma cena em que ela tenta fazer isso e o comerciante diz que ele não pode, ele não está autorizado a vender. Então, além da violência de viver com medo de um possível conflito direto, que isso era comum a todos que estavam ali na cidade, tinha todas essas outras violências estruturais e culturais, né? O Johan Galton vai utilizar um pouco esses termos para falar que a violência talvez ela não seja apenas o ato de agressão em si, que o ato de agressão seria a ponta do iceberg, que a gente está vendo, está acima do nível do mar, mas que existiriam algumas raízes, uma base de outros tipos de violência que não necessariamente deixam marcas no corpo, mas que elas limitam, né? Elas permitem oportunidades desiguais de vida. E aí a gente consegue ver essas violências estruturais e culturais, como eu falei, né? Então, quando a gente fala de uma estrutura que segrega, a gente está falando de um movimento de exploração, é uma violência estrutural. A violência cultural, ela pode estar baseada na religião e ideologia, a gente pode citar machismo, racismo, xenofobia como exemplos dessa violência cultural, que não necessariamente vai estar à mostra por meio de socos e chutões e beliscões, mas que é uma estrutura que segrega, que marginaliza, que coloca alguns cidadãos como se fossem de segunda classe, quase, né? Então, o cotidiano da Parruana nesse sentido, né, ele tinha impactos muito expressivos, né, era muito presente esses diversos tipos de violência enquanto ela estava vestida de menina. Agora, quando ela passa a se vestir de menino, isso muda de figura. Apesar do momento do conflito ser o mesmo, né, e do regime ser o mesmo, é quase, enfim, o mesmo período do conflito, aqui a gente pode entender como um armistício ou algo assim, o mesmo regime talibã controlando a região, mas ela passa a poder brincar. Ela tem autorização para fazer alguns pequenos trabalhos para ganhar dinheiro. E eu acho que isso é muito representativo quando a gente avalia que, por vezes, a mesma situação ela gera impactos distintos em grupos específicos, né? A própria questão da pandemia de Covid demonstra um pouco isso. A gente pode argumentar que todos que moram no Brasil foram afetados, mas a gente consegue perceber que existem grupos que foram muito mais impactados com isso do que outros, tanto em termos de gênero, quanto em termos raciais e termos de classe também. Então, em ambos os casos, a gente consegue observar como uma mesma situação ela pode ter impactos tão diversos em grupos diferentes. Se a gente pensa na guerra como a violência direta, né, como, já diria a cantora mesmo, o tiro, a porrada e a bomba, então qualquer situação que não tenha tiro, porrada e bomba já poderia ser considerada como paz. Mas vejam, o filme da Ganha-Pão mostra duas coisas. Primeiro, que mesmo a violência direta pode ser diferente para grupos diferentes, né? Os índices de estupros em conflitos, por exemplo, são muito maiores envolvendo vítimas mulheres e meninas, por exemplo. Mas, em segundo lugar, a gente pode ver que uma mesma situação que parece de relativa tranquilidade, existe nela uma estrutura violenta para alguns desses grupos, né? As mulheres do filme A Ganha-Pão foram excluídas do processo político, da participação econômica, do acesso à educação, elas foram tolhidas de algumas liberdades. Ou seja, se eu analiso a violência a partir apenas dessa camada acima do nível do mar, eu vou acabar pensando em soluções que não levam esses outros pontos em consideração. Como se fosse aquele iceberg mesmo que eu comentei, né? Que as abordagens feministas sobre violência, elas vão abordar justamente isso. Essa necessidade de se considerar os impactos que são diferentes e de incluir esses diferentes grupos para pensar em soluções mais abrangentes. Então, quando a gente fala sobre esses impactos específicos, né, dentro do cenário internacional em homens e mulheres, ou entre homens e mulheres, essas lentes de gênero nos permitem ver essas nuances, né, ver esses graus específicos, às vezes não são necessariamente violências diferentes, às vezes pode ser em um sentido de nível, né, o grau que essa violência afeta esses dois grupos.
Sim, com certeza, e muito interessante esse ponto que você colocou, que a desigualdade de gênero e a opressão machista e patriarcal vai muito além da expressão física e visível, né? E é algo muitas vezes estrutural e velado, que pouco é falado, que a gente está aos poucos tentando dar voz a esse movimento, a esse processo. E na sua fala, Kimberly, você reforçou muito a preocupação da corrente feminista de romper com esses estereótipos de gênero, tanto no âmbito local quanto internacional. E, portanto, na sua visão, como a melhora na igualdade de gênero pode contribuir para a melhora do cenário internacional como um todo?
Nesse aspecto, eu acho que vale a pena a gente ir além de uma compreensão formal sobre o que é igualdade. Porque a igualdade de gênero com lastro nos direitos humanos, ela acaba se tornando um conceito mais multidimensional, um conceito que vai buscar transformar essas relações de poder desiguais, que estão baseadas em gênero na sociedade, e vai fazer isso como uma estratégia de longo prazo para a manutenção da paz e para a própria prevenção do conflito, ou prevenção das desigualdades, das vulnerabilidades. Então, quando a gente pensa em igualdade de gênero, não significa um apagamento das diferenças de gênero, mas sim um reconhecimento de que essas diferenças biológicas, raciais e culturais, elas não podem estar acima das igualdades de direito e oportunidade de todas as pessoas. Ou seja, o próprio Boaventura de Souza Santos, ele tem uma fala nesse sentido, eu não vou lembrar exatamente, porque o Boaventura ele escreve frases muito extensas para decorar, mas ele fala que é preciso ter o direito de ser igual quando a nossa diferença nos inferioriza, mas que as nossas diferenças, elas precisam ser reconhecidas também para que a gente não seja descaracterizado ou para que a gente não caia naquele velho conto do vigário de que somos todos afetados da mesma forma ou que temos todos atualmente o mesmo acesso às decisões políticas, por exemplo. Porque isso atualmente ainda não é verdade. Nós não somos todos iguais ainda em termos de oportunidades, infelizmente. Então, o Boaventura, ele vai dizer que a gente precisa lutar pela igualdade de direitos e oportunidades, sim, mas sem deixar de prestar atenção que somos singulares e que essas singularidades, elas ainda estão sendo usadas para reproduzir desigualdades. Então, não é fingir que as diferenças não existem, é colocar o dedo na ferida para entender como essas diferenças foram instrumentalizadas durante muito tempo para legitimar sistemas desiguais. Né, e chamar essas pessoas que foram marginalizadas dos espaços de poder para recompor e para reconstruir essas estruturas de modo mais igual, de modo mais justo. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas envolvidas no processo de recondução da paz em um determinado local, elas não consideram questões de gênero ou não consideram as desigualdades que derivam dessas questões. E aí o que acontece? Isso acaba culminando em não encontrar as raízes das injustiças e, por vezes, as raízes dos próprios conflitos em si. Quase como se a gente tentasse tirar a erva daninha só pelo que está acima do solo, mas a raiz dela continua ali, né? Ela vai voltar a crescer em algum momento. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, obrigatoriamente a gente está falando de colocar em debate as desigualdades e as hierarquias nos mais diversos níveis, nos mais diversos vieses que existem dentro da política internacional. Acho que a questão talvez até tenha que ser invertida, né? Como que a gente poderia pensar a melhora do cenário internacional sem levar em consideração a igualdade de gênero? Talvez a gente não consiga promover essas mudanças sem essa atenção a essas questões de gênero. Acho que é aí que está o cerne do debate e a importância dessas lentes de gênero nas relações internacionais, na segurança internacional e de modo mais amplo, né? Não significa um apagamento, um esmaecimento, fingir que não está acontecendo. Né, tem até alguns autores que vão falar em termo de anamnésia, da antiamnésia. A gente não quer esquecer, a gente quer entender como isso aconteceu e quer repensar, quer ver uma forma em que essas desigualdades não estejam mais presentes. As diferenças vão continuar existindo, né? Não vai haver um processo de gentrificação ou algo nesse sentido, embranquecimento da população ou algo assim. Não é negar as diferenças, mas é impedir que essas diferenças, ou trabalhar contra que essas diferenças, elas sejam utilizadas para legitimar essas hierarquias, essas desigualdades.
E a gente já está indo já para o final, né, desse episódio, né, esse ótimo papo com a Kimberly. E agora para uma última pergunta antes da gente encerrar, você poderia falar um pouco sobre o que é a segurança humana?
Claro. Eu cheguei a comentar um pouco que, acho que eu cheguei a comentar, não sei, mas que as percepções mais tradicionais sobre segurança, elas estavam mais centradas no Estado, né? A gente tem uma percepção, inclusive das relações internacionais, bastante associada àqueles debates que buscavam compreender quais eram as causas da guerra, como que o Estado sobrevive em um ambiente de tanta desconfiança, né? A gente tem esse movimento durante muito tempo. No entanto, com o tempo a gente consegue perceber um movimento de centrar a análise sobre segurança em torno dos indivíduos. Porque, vejam, quando a gente fala de relações internacionais de um modo mais amplo, enquanto disciplina, ela vai surgir no período posterior à Primeira Guerra Mundial. Então, até que faz sentido entender que as questões centrais eram analisar as causas da guerra, como que os estados sobrevivem nesse ambiente, né? Os atores que poderiam promover novas guerras naquele momento seriam os estados. Só que isso perdurou durante bastante tempo. Então a gente falava em termos de segurança restrito a esses aspectos estatais e militares, né? A pensar a sobrevivência do estado dentro desse ambiente anárquico, dentro desse contexto de insegurança, de desconfiança, de hostilidade e assim por diante. Mas, com o tempo, a gente consegue perceber esse movimento de passar a compreender a segurança não apenas do ponto de vista físico, mas também considerar os fatores que ameaçam o bem-estar, a dignidade do ser humano. Então, é quase como se tirasse do foco tanto o Estado e desse um zoom no indivíduo, né? Então, além de analisar aspectos de violência direta, aquela que deixa roxo o ato de agressão ou que leva à morte em alguns casos, esse conceito de segurança humana ele vai abarcar também questões como fome, subdesenvolvimento econômico, desastres ambientais, né? Ele alarga um pouco. Então, é interessante localizar esse conceito temporalmente no período pós-Guerra Fria, né? Ali na década de 90, justamente por isso, porque é um movimento mais amplo de alargamento do próprio escopo do que é segurança. Ou seja, sai do campo apenas militar e passa a figurar nessa área também análise sobre os aspectos econômicos, ambientais e até societais da segurança também, né? De modo específico, a gente consegue ver esse alargamento nesse momento. E é num relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lá em 94, que esse conceito vai aparecer pela primeira vez. E aí ele vai ganhando escala. A gente tem o esboço dele nesse momento, e depois ele vai ser cada vez mais trabalhado. Mas, em suma, a ideia de segurança humana vai ser a ideia de garantir que o indivíduo tenha como desfrutar de todos os requisitos básicos para o desenvolvimento humano, né? Então, quando ele desfruta de segurança ambiental, pessoal, econômica, alimentar, de saúde, de comunidade e segurança política. Se não me engano, são esses sete, essas sete áreas básicas, né, para se entender a garantia da segurança humana. Quando ele tem acesso a isso, a gente pode falar em termos de segurança humana. Então, é um debate bastante interessante, que tem até um texto da Giovanna Aires que vai falar sobre isso, né, está no Dicionário de Defesa, acho que foi publicado em 2018, foi pela editora Unesp, é um e-book, mas eu não me recordo agora o ano de publicação. Mas lá ela vai destacar tanto a evolução do conceito de segurança humana quanto a aplicabilidade desse conceito, né? Vai mobilizar algumas literaturas em torno desse assunto. E é um conceito que se relaciona muito com as questões de gênero, né? Que a gente estava comentando, porque é basicamente voltar o nosso olhar para o micro, para garantir que todos os indivíduos eles tenham essas oportunidades garantidas, tenham garantidos esse bem-estar, a dignidade humana, né? É um debate muito instigante e muito necessário, que se relaciona muito quando a gente está falando em termos de questões de gênero, de repensar essas estruturas hierárquicas e desiguais do sistema internacional. Esse olhar micro nos permite analisar os silenciamentos que a gente falou, né? As lacunas, tanto em relações internacionais ou em termos da área específica de segurança internacional, mas em outras também, né? Essas lacunas, infelizmente, elas estão presentes em aspectos econômicos, políticos e por aí vai.
Então, pessoal, acredito que seja isso. Eu agradeço muito a Kimberly pelas suas palavras e pelo debate muito importante que ela trouxe aqui hoje. Mas antes de encerrar, eu quero saber se você, Kimberly, tem alguma indicação de filme, de livro. Eu sei que tem, mas, né, para deixar bem claro, né, para você falar para a gente, caso alguém queira entender um pouco mais sobre os estudos de gênero, os estudos de segurança internacional, até mesmo filmes e outras animações, como você já tinha citado aqui no episódio.
Ah, eu tenho alguns. Eu gosto bastante de trabalhar com filmes, com músicas em sala de aula. E aí tem, para quem gosta de Operações de Paz, tem um filme também. Esse eu já deixo com uma certa ressalva, porque é um filme um pouco mais pesado, né? É bom, é interessante talvez ler a sinopse para ver se não existe nenhum gatilho ali que possa ser acionado. Mas o nome do filme é Informante. E como eu pesquiso Operações de Paz, me ajuda bastante esse filme na hora de trabalhar tanto em termos de participação das mulheres nesse processo, envolvendo tanto do nível policial, né, uma policial que está numa missão da ONU na Bósnia, mas também em termos de população local. Existe um debate maior atualmente sobre a virada local, sobre a importância de, dentro de um conflito armado, a gente colocar na mesa de debate as pessoas que moram ali, né? Porque senão fica aquela coisa pré-preparada que vem de fora e que não tem um cuidado ou que não tem tanto conhecimento sobre as violências que já estavam localizadas. Porque, veja, se a gente fala que paz é apenas a ausência de conflito, muitos dos mandatos das operações de paz da ONU, às vezes, falavam em termos de voltar a como estava antes do conflito iniciar. E aí, se esse é o propósito, às vezes, antes do conflito iniciar, então vamos supor, o conflito começou na segunda-feira, a gente quer voltar como as coisas estavam no domingo. No domingo, metade da população não podia votar, não tinha direito a participar das decisões políticas, não tinha acesso à educação. Então, como que a gente vai chamar isso de paz? É uma visão muito limitada, né? Então, esse filme ajuda a trabalhar um pouco nesse sentido também, de entender as violências específicas para grupos específicos e ajuda também para quem eventualmente está trabalhando com essa temática falar sobre os casos de abuso sexual envolvendo os próprios capacetes azuis da ONU, né, que é um debate que ainda tem muito a caminhar pela frente. Mas acho que esse filme é bastante interessante. The Handmaid's Tale pode ajudar também a falar sobre essas questões, sobre essas hierarquias, esses grupos específicos e impactos específicos também que alguns grupos possuem em uma mesma situação. E tem um livro do Mia Couto, que é da trilogia, né, Mulheres de Cinzas, que tem uma frase que eu sempre gosto muito, que é... Acho que a frase até que está no verso da capa, ela é o começo de um capítulo, se não me engano. Mas que é bastante interessante porque vai relacionar essa questão de guerra e paz e vai dizer que a diferença entre um e outro é que na guerra os pobres são os primeiros a serem mortos E na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Então, a diferença não é que eles, se eles morrem ou não, é a forma como morrem. Então, a violência que a gente está falando, que existe uma diferença entre guerra e paz, dentro desse ponto de vista só do conflito, né? Talvez exista mais coisa por aí. E aí ele finaliza a frase falando que, no caso das mulheres, tem uma outra diferença, que é no fato da guerra elas passarem a ser violadas por pessoas que elas não conhecem. Então, é justamente esse questionamento: o que que é paz? Porque se você chama de paz como estavam as coisas no domingo, as mulheres estavam sendo violadas já. A única diferença é que ali era por pessoas que elas já conheciam, e depois, na segunda-feira, quando começa o conflito, são por pessoas distintas. Então, esses materiais eu gosto bastante de utilizar para ilustrar, né? Eu acho que ajuda a materializar um pouco esses debates. Tem também um livro da professora Suzelay, que é Atena, me fugiu agora o subtítulo, mas é um livro bastante interessante para falar sobre essas questões de gênero em relações internacionais e principalmente na área de segurança internacional. É um livro que vale bastante a pena a leitura.
Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença da Kimberly. É muito importante todo esse debate, né? Como eu já tinha falado antes, é muito importante a gente entender e ver também essas indicações, porque elas nos ajudam a entender melhor o que, a importância de se discutir o gênero, a importância de mostrar isso dentro dos estudos de segurança internacional em um mundo muito patriarcal, em um mundo muito machista, né? E é muito bom ver a Kimberly de novo. Para quem não sabe, eu fui aluno da Kimberly na Unesp de Franca, e desde sempre ela sempre foi uma ótima profissional, ela sempre foi uma ótima professora. Foi o que me inspirou muito a continuar no curso. Eu lembro até hoje de uma conversa que a gente teve no final da disciplina de ciência política, que foi muito importante para minha jornada na faculdade, e também até mesmo a grande indicação que a Kimberly faz, que é cartas de uma orientadora, para quem deseja fazer iniciação científica, mestrado, pós-graduação e tudo mais. Então é muito bom ver a Kimberly, muito bom conversar com ela de novo. Eu acredito que seja isso.
É isso, pessoal. Eu gostaria também de agradecer enormemente a presença da Kimberly. Foi uma honra esse debate com você. Essa conversa foi muito enriquecedora para mim e espero que também tenha sido para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Kimberly. Espero que possamos ter outras conversas posteriormente. E é isso, pessoal. Quer deixar uma última mensagem, Kimberly, para os nossos ouvintes?
Né, eu quero agradecer o convite. Eu fico muito honrada em compor esse espaço com vocês, em rever Luiz, em conhecer Júlia. Foi um prazer. E queria aproveitar também para elogiar a iniciativa do Diário, né? É muito bonito acompanhar o crescimento da iniciativa de vocês e o conteúdo que vocês vêm trazendo também. Parabéns de verdade. E talvez aproveitar também para indicar. Caso alguém tenha interesse nessa discussão sobre gênero e segurança internacional, indicar o IARAS, que é o Núcleo de Estudos de Gênero no âmbito do GEDES, está sob coordenação da professora Suzelay Kalle Matias e da professora Maria Cecília Dão também, e é um espaço de troca, basicamente, de discussão acadêmica justamente sobre essas temáticas, né? Então, para quem quiser visitar o site do GEDES, tem lá algumas sugestões bibliográficas no âmbito do núcleo e tem alguns projetos que estão saindo do forninho também. Mas é isso. Novamente, muito obrigada. Eu fico à disposição de vocês. Foi realmente um prazer. Um abraço bem forte, mesmo que à distância por enquanto, né? Mas em breve não será mais. Espero revê-los para a gente poder conversar pessoalmente, bater esse papo pessoalmente também. Muito obrigada.
Então é isso, pessoal. Agradeço muito a sua companhia até aqui e até o próximo episódio.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.